Senhores passageiros, começa agora o vagão 42. Ao ouvir este programa, cuidado com o vão entre a sanidade e este podcast. Não impeça o compartilhamento. Isso atrasa a circulação da divulgação e prejudica todos os passageiros. Para sua segurança, use fones de ouvido. Evite ser ouvido por idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. Desejamos a todos uma boa viagem. Ah, e a propósito, estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vagão 42. Eu sou Evan Lima e no episódio de hoje, que eu acho que é um episódio especial, como diria o Doug Cardoso, nós vamos falar sobre o coronavírus. Sim, mas não é mais um desses episódios igual ao Expresso que a gente já fez, onde a gente já falou várias e várias vezes do corona. Dessa vez vai ser diferente. E para falar desse assunto comigo, eu estou aqui com ele próprio, o Doug Cardoso.
É isso aí, senhoras e senhores. Como eu disse, episódio especial. Quando eu falar que o episódio é especial, às vezes vai ser.
E aqui também eu tô com ele, Flávio Barbosa.
É isso aí. Dessa vez, eu acho que é pela primeira vez da história... temo em concordar com o Doug. Episódio muito especial pra nós aí.
Um beijo, Flávio.
Primeira vez na história que você vai concordar com o cara. Ai, tá bom. Então vamos começar o programa e a gente já explica do que se trata. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sério aí, porque a gente fez entrevistas com algumas pessoas que moram fora do Brasil, pessoas que a gente conhece, que moram fora, pra gente entender qual que é o cenário do coronavírus lá fora. Obviamente que a gente sabe muita coisa das notícias do dia a dia aí, a gente vê o dia inteiro notícias sobre corona, mas a gente quer saber a opinião das pessoas que de fato estão morando lá fora, né? É diferente a gente ter uma opinião estando aqui no Brasil, né, e vivendo lá de fato no país.
Exatamente.
Então a gente entrevistou 4 pessoas de países diferentes, onde a gente questionou alguns pontos sobre as medidas tomadas pelo governo local, e também a gente aproveitou para ter uma noção de qual que é a percepção que essas pessoas e o país dessas pessoas estão tendo com as ações tomadas aqui no Brasil.
É isso aí. A gente começou pela Irlanda, né? E assim, a Irlanda que se mostrou muito eficiente aí no combate do Covid. Assim, o número total de casos lá é de 22.996 casos. Isso com os dados de ontem, né? Dados de domingo.
Exatamente.
Bom, e desse total aí foram 17.110 casos de pessoas que se recuperaram e 1.458 casos fatais, infelizmente. O que representa mais ou menos aí um 74% de recuperação de casos do Covid no país.
É, o país ele não teve grandes focos da doença, né? Não teve muitos lugares específicos. Acredito eu que seja por conta das medidas que tanto o governo quanto a própria população tomaram, né?
É, e só lembrando então que a Irlanda faz parte do Reino Unido, né? Então ele tomou as mesmas medidas ali que Londres, né? E os demais países que estão agregados. Então talvez por isso que a gente não tenha visto um número exorbitante aí na Irlanda. Vocês podem ver que não se tem muita notícia referente ao coronavírus na Irlanda. Você tem mais na própria Inglaterra, outros países, mas na Irlanda você não ouve falar muito. Então a gente conversou com uma pessoa que mora lá, um conhecido nosso, e a gente bateu um papo com ele, só deixando claro aqui, as entrevistas foram gravadas em dias diferentes, então no meio da entrevista a gente fala alguns dados que já estão desatualizados para hoje na data que a gente está gravando, tá? Então não estranhe a divergência de algumas informações, porque cada entrevista foi gravada em um dia diferente.
É isso aí, a gente conversou com o Rogério Hernandes, trabalhou com a gente, inclusive.
Sim.
Gente finíssima. E ele contou um pouco aí pra gente de como é que tá a situação atual lá da Irlanda.
Isso aí, vamos ouvir então o trecho aí da entrevista dele.
Isso aí, galera. Agora a gente tá aqui com o Rogério, tá? Vou pedir um pouquinho... Rogério, faz o seguinte, se apresenta pra gente aí, fala aí. Seu nome a galera já sabe, mas onde que você tá agora? Quanto tempo que você tá aí?
Cara, eu tô aqui na Irlanda, tô em Dublin, aqui pertinho do centro mesmo. E eu tô aproximadamente aqui há 3 meses, mano. 3 meses eu tô aqui.
Quando você saiu daqui, então, ainda... Aqui ainda tava bem... Como é que eu posso dizer? Não tinha muito essa história de Covid, né? Quando você saiu.
Não, mano, não tava. Tipo, tava começando, assim... Como ele veio da China, né? Aí ele passou da China, começou a vir na Europa. Quando eu saí do Brasil, ele tava... Tipo, ele tava quase entrando em colapso a Europa. Mas não era aquela coisa, tipo... Tava todo mundo andando na rua ainda, na Itália, na Espanha. Aí quando eu cheguei, mano... Passou, acho que quase um mês, assim, aí começou a fechar tudo de vez, né?
Entendi.
Nesse período.
Certo. E na Irlanda, agora, como que tá a situação do Covid?
Cara, aqui, desde quando começou a dar problema na... É porque, assim, aqui faz parte da União Europeia. Então, quando toma uma decisão, toma todo mundo, né? E, cara, quando começou a dar problema já na Itália, aí o pessoal aqui já começou a ficar assustado, mano. Começou a ficar assustado e começou a já parar de sair na rua. Os comércios começou a parar. O governo pediu pra fazer uma quarentena. Mas só que a quarentena daqui, cara, tipo, o pessoal já não saía, já não abria mais loja. Então já funcionava meio que um lockdown não oficial, assim. Aí depois eles colocaram o lockdown.
Entendi, saquei.
E você tem percebido já algum tipo de melhora aí, desde que iniciou esse lockdown, Rogério? Ou ainda tá tudo muito incerto, ou os números estão aumentando? Como que tá, de forma geral?
Cara, melhorou bastante. Foi como eles falam, né? Aquele achatamento na curva, né?
Uhum.
Assim, sempre permaneceu 300 casos, 300 casos, 400, 300, 300. Não é igual aqueles outros países que é 300, 500. Ele sempre foi permanecendo. Eu tô com alguns números aqui. Atualmente, hoje, tá com 22.541 casos, né? Com 1.429 mortes e 17.110 recuperados. Então, cara, tem um percentual muito baixo em compensação a outros países. De morte e de recuperação tá muito bom, mano.
Já tá bem melhor do que a gente aqui.
Sim. Tá bem melhor.
E você acha que essa melhora se deve justamente ao lockdown que aconteceu?
Cara, consequentemente sim, porque assim, como o pessoal ficou com muito medo, cara, foi igual no Brasil, né? No começo, nossa, todo mundo ficou desesperado aqui, começou a encher mercado, essas coisas, aí o governo mesmo se propôs a não fechar os portos, né? Porque aqui a comida é muito importada, né?
Uhum.
Então eles falaram assim, meu, pode ficar tranquilo, não precisa ter esse desespero todo que a gente não vai fechar, vai continuar a mesma coisa. Mas, né, no começo, assim, a gente não sabia o que era direito, e acontecia isso, mas hoje, cara, tá bem de boa, assim, a cidade, a gente compra só o necessário mesmo, tipo uma compra normal, assim, tipo compra pra semana, e vai indo, mas melhorou bastante, cara, a questão assim.
Aqui no Brasil, por exemplo, né, o governo vem tentando fazer esse achatamento da curva, porque o nosso sistema de saúde pública, obviamente, não aguenta, ele não comporta uma quantidade enorme de pessoas indo parar no hospital ao mesmo tempo. Como é que funciona o sistema de saúde aí na Irlanda? Existe um sistema de saúde público? Ele consegue? Ele comporta? Ou ele já, tipo, chegou num estado, assim, que é preocupante?
Sim, mano. Então, aqui é assim, como é uma cidade, principalmente Dublin, né? O país da Irlanda, mas principalmente em Dublin, é um local que tem muito estrangeiro, né? Então, a cidade foi criada, meio que levantada por estrangeiros. Então, a maioria desse pessoal não tem, né, um seguro público, né? Aí, toda vez, todos os intercambistas que vêm pra cá, eles são obrigados a ter, tipo, um SUS, né? Entre aspas, um SUS, assim. E o pessoal daqui, eles têm convênio. Então, o que que o ministro fez, né? O ministro fez o quê? Que todos os hospitais, tanto os públicos quanto os particulares, eles têm que atender o pessoal, né? Pra combater isso. Tanto que tinha muita gente preocupada, falando assim, mas eu tô ilegal há um tempo, como que vai fazer? Não, o governo não viu isso, né? Depois eles vão ver isso. Primeiro eles vão cuidar da saúde de todo mundo, pra depois ver esses outros critérios, né? Porque no Brasil é totalmente diferente, né, mano?
Aqui a gente tem já um esgotamento aí, por assim dizer, do sistema de saúde pública, e quem não tem paga caro num sistema de saúde particular.
Sim, sim. É tipo isso, cara. E eu acompanho bastante, né, o jornal. Tipo assim, eu leio bastante notícia. Como a Irlanda fica na Europa, é claro, né? Aqui o vírus chegou, tipo, muito primeiro, assim, do que no Brasil, certo? E aqui, cara, se você fazer a comparação, quando eu tava acompanhando desde o começo, quando chegou no Brasil e tudo, tava muito igual, assim, a estatística da Irlanda com o Brasil, tava muito igual. Aí hoje, se você for ver, cara, é tipo comparação de 22 mil, perto de 147 mil confirmados, entendeu? Então, cara, a diferença absurda, né?
Sim. Era justamente, quer dizer, é mais ou menos o que eu ia te perguntar. O que eu ia perguntar, na verdade, é o seguinte: qual que é a visão que vocês, tipo, vocês que estão aí na Irlanda, que eu não sei a quantidade de informação que chega aqui do Brasil pra vocês, mas qual que é a visão que o pessoal daí tá tendo aqui do Brasil? O pessoal tem uma opinião, uma visão formada aí a respeito do assunto?
Tem, cara. O pessoal tá muito, assim, preocupado, né, mano? Porque, como a gente viu, eu vou dar um exemplo da que está acontecendo no Brasil, a Inglaterra. Vou dar um exemplo dela. A Inglaterra fez o mesmo sistema que o Brasil está fazendo no começo. Falou que não ia fazer lockdown, porque a cidade não ia fechar, não ia fazer nada. Mesmo sistema que o Brasil está fazendo. Só que aí começou a contaminar muita pessoa e os caras ficou em choque, né, mano? Os caras ficou em choque e falou assim: não, vamos fazer um lockdown na cidade. E hoje, cara, eles estão com 215. Isso é fonte oficial do Google, tá? 215 mil confirmados, com 31 mil mortes e nenhum recuperado, cara. Nenhum recuperado na Inglaterra. Então, cara, eu vejo que o Brasil e o povo vê daqui que o Brasil vai ser uma nova Inglaterra, assim, cara. Se não tomar as medidas que todo mundo tá tomando, mano.
Entendi. É realmente um cenário preocupante. Essa semana a gente já passou os números da França, né? E a gente tá chegando agora aí logo atrás da Alemanha, da Rússia e justamente do Reino Unido, né? Então a gente já tá com um número absurdo, cara. No momento da gravação aqui, a gente tá com quase 150 mil casos ativos no total, né? Então
10 mil mortes, né?
Mas a gente já passou de 10 mil mortes. Então realmente acaba se tornando preocupante.
Sim, ainda mais o pessoal ficou muito assim, confuso com esse sistema que os caras estão fazendo do rodízio de São Paulo, né, mano? Essa notícia chegou aqui pra gente, tipo de...
chegou aí pra vocês esse rodízio aí?
Percepção dessa notícia aí pra vocês.
Então, chegou, né, que no final da a placa do carro, o final par, anda no dias pares, no final ímpar, anda nos dias ímpares, e foi como eu tinha escutado um podcast de vocês, que o Flávio falou que, cara, realmente tem pessoas que precisam trabalhar, né, mano? Não é todo mundo que pode ficar em casa. Infelizmente, quem pode ficar, fica, mas quem não pode, tem que ir. E uma pessoa dessa que normalmente é obrigada a trabalhar, cara, ou ela não tem carro, ou ela tem um carro, né? E, mano, vai superlotar o transporte público, né, mano? Então, quer dizer, eles meio que estão indo na contramão, né, mano? Estão fazendo contraditório, né?
Estão dando um tiro no pé, na verdade, né, cara?
Sim, mano.
É de uma expertise ímpar, né? As medidas aqui.
Eu penso assim, eu não sei, né? Eu até perguntar pra vocês, o transporte público tá muito reduzido do que era normalmente, né?
Cara, é porque eu pelo menos não tô pegando transporte pra nada, mas tipo, pelo que eu vi, tá.
Tem mais de um mês que eu não saio de casa, que eu não vejo a cara da rua, não faço ideia de como que tá a situação do transporte público. Mas, cara, acredito que sim, tenha tido uma redução, não deve estar a mesma quantidade de frotas circulando, né? Eu falo isso tanto de ônibus quanto de metrô e trem também, deve estar parcialmente reduzido, né? Até mesmo para manter ali os trabalhadores da área, né? De forma um pouco mais segura. E o que está tendo aqui é a obrigatoriedade da máscara, né? Nos transportes públicos.
Sim, a partir do momento que você sair de casa, eu acho que deveria ser obrigado o uso de máscara, né?
E como é que está aí em Dublin? Existe essa obrigatoriedade de uso de máscara, uso de luvas para você sair na rua?
Sim, sim. Então, aqui a questão foi como eu falei. Quando teve a quarentena, todo mundo já começou a ficar em casa. Aí depois que eles aplicaram essa medida do lockdown, teve diversas brechas nesse lockdown. Um exemplo foi, você só pode ir fazer compras, né? Tipo, coisas essenciais. Você pode praticar atividade física por volta de um raio de 2 km da sua casa. Tipo, essas coisas básicas, sabe? Ah, preciso ir pra farmácia, preciso ir pro mercado, preciso praticar atividade física só em volta da sua casa, né? Em um raio de 2 km. E, cara, é um bagulho muito sério aqui, essa questão de lockdown, porque eu não lembro exatamente quanto é a multa, mas a multa, se você for pego pela polícia daqui, eu acho que é mais de 1.000 euros uma multa. Tanto que eu e minha esposa, a gente trabalha, tem que pegar o transporte público, o trabalho não fica na redondeza de 2 km da nossa casa, e a gente tem uma carta expedida pela empresa que a gente pode andar na rua. Cara, já aconteceu 2 vezes que eu tava andando na rua, eu tomei um enquadro, né? Diga-se de passagem.
Você tomou um enquadro na Irlanda, brother. Brasileiro é demais mesmo, hein, velho?
Foi reconhecido.
O cara, honra.
Um dia à noite aqui, eu tava na frente de casa, tava correndo aqui em volta do quarteirão mesmo. Aí os policiais me pararam com o carro, perguntou o que eu tava fazendo. Aí eu falei, eu moro aqui mesmo, na frente, tudo, né? E eu só tô praticando atividade física. Eles falaram, beleza, de boa então, e foram embora. E outro dia eu tive que ir no banco com a minha esposa. Aí eles chegaram e falaram assim, o que você tá fazendo no centro, tudo? Eu falei, não, eu vim aqui no banco, ter que retirar um dinheiro, pá, tudo. Aí expliquei pra ele a situação, eles falaram, beleza, então. Mas os caras tá tão forte aqui que, tipo, os ônibus que passam no centro, eles estão até parando, cara. Tipo, os ônibus, entrando nos ônibus e perguntando pros passageiros aonde eles estão indo. É tipo isso.
Entendi. Mas aí o pessoal não fica revoltado, não, né?
Não, cara, aqui não. Entendi. Aqui os caras meio que até apoia, tá ligado? Tipo isso. Porque justo. É o certo, né, mano? Vai fazer o quê? Assim, não tem o que fazer, né, mano?
E como que tá o impacto econômico do coronavírus aí no país, ô Rogério? Não só econômico, mas também falando da questão de desemprego.
Então, aqui o forte mesmo seria os pubs, né? Os barzinhos, uhum. Assim. Então, cara, os pubs, eles forçaram até o último pra fazer o lockdown. Tanto que eles foram as últimas coisas a fechar aqui. Fecharam tudo antes, assim, imobiliário, essas coisas assim que não tem muita importância. Eles foram dos últimos, né? Porque a renda deles é com estrangeiro, com turista e tudo.
Sim.
Aí beleza, eles fecharam. O governo deu uma estimativa que vai voltar aos poucos, né? E, cara, o impacto que deu aqui, eles... Foi o que eu disse, eles estão mais preocupados com a saúde. Mas eles já informaram que cerca de 6 pessoas, uma vai ser mandada embora, entendeu? Do trabalho. Uhum. Então vai ser... Cada 6 pessoas, uma vai perder o emprego aqui.
Uhum. Entendi. E o governo tem algum plano, ou já em andamento, alguma coisa planejada para ajudar essas pessoas que estão desempregadas?
Então, aqui eu não consegui pegar esse auxílio, porque assim, quando você começa a trabalhar aqui, você começa a pagar umas taxas. É igual no Brasil, aquelas taxas que você paga lá, né? Eles liberaram para todas as pessoas que perderam esse emprego receber uma, como se fosse uma bolsa do governo, né? Uhum. Aí eu acho que o primeiro valor era de 450 euros, né, a gente aqui recebe semanalmente. Então, toda semana, toda sexta-feira, a gente recebe. Então, eles liberaram para todas as pessoas que perderam o emprego 450 euros por semana. Agora, como já faz quase 2 meses, um mês e pouquinho que tá acontecendo isso, eles estão calculando quanto tempo você trabalhou para fazer uma média para te dar um valor fixo, entendeu?
E você, atualmente, você ficou desempregado com essa crise toda? Você tá trabalhando? Como que você tá aí?
Cara, eu dei um pouco de sorte aqui quando eu cheguei. A gente fez o agendamento dos nossos documentos, porque aqui é igual no Brasil, né, mano? Tem que ter o RG, CPF deles, tudo.
Uhum.
Deu tempo, eu consegui tirar todos os documentos. Aí, no mesmo dia que eu consegui pegar o CPF, que é um número que é tipo como se fosse uma carteira de trabalho, eu consegui um emprego, eu dei sorte. Mas assim, cara, eu conheço de grupos, né, o pessoal falando que tem muito brasileiro que voltou, que assim, pelo fato deles ter chegado depois que eu, um pouquinho um pouquinho de tempo depois que eu não consigo tirar os documentos. Aí você não tira nos documentos, você não consegue trabalhar. Cara, e o valor perto do Brasil é muito caro, um valor de um aluguel aqui de casa. Então o dinheiro foi acabando, pessoal, entendeu?
E aí boa parte desse pessoal teve que voltar pro Brasil, então?
Teve que voltar, porque foi como eu falei, esse auxílio você só conseguia se você tivesse todos os documentos e você estivesse contribuindo com o Estado para poder receber esse benefício. Então, muitos dos brasileiros não conseguiu porque não trabalhavam, né? Não tinha nem documento. Tanto que teve até uns voos, acho que é voos patriotas, né, que falam, que o pessoal também não tinha nem dinheiro, mano, para voltar para casa. Isso é complicado, né?
E o número de brasileiros aí é bem alto, né?
É bem alto, bem alto. Tipo assim, tem muitos brasileiros aqui. Tem diversas nacionalidades, né? Mas acho que brasileiro tem bastante aqui, né? Procurando uma oportunidade de emprego, né?
Perfeito. Rogério, você quer mandar algum recado pro pessoal aqui do Brasil referente ao coronavírus?
Queria, mano, lógico. O pessoal pensar, né, um pouco no outro, né, porque aqui, mano, é realmente, eu acho que o brasileiro leva tudo na brincadeira, né, mano, porque aqui o pessoal tava falando, eu vi até uma notícia que o Brasil ia ser um dos piores países do Covid-19, né. Assim como foi a Inglaterra, assim como está sendo os Estados Unidos e está começando a ser o Brasil. Então, em vez, né, dos brasileiros pegar o exemplo dos países que aconteceu na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, o pessoal ficar em casa, né? Usar máscara e sair só o necessário. Seria já muito bom já pro Brasil já.
Muito obrigado, então, Rogério.
Obrigado, Evan. Obrigado, Doug. Obrigado, Flávio.
Valeu, cara.
É nóis, cara. A gente que agradece aí pelo tempo.
Boa sorte aí.
Fique bem e mantenha-se em quarentena.
Obrigado. Pode deixar, valeu.
Falou.
Falou, valeu, valeu.
Então, galera, fora a Irlanda, a gente também entrevistou um conhecido nosso que mora lá no Canadá.
Uhum.
O Canadá que se mostrou bem eficiente aí no combate, né, à doença. Eles chegaram a 68.003 casos, sendo 31.644 casos recuperados, né, que representa quase 50% aí do total, e 4.728 mortes, né, infelizmente, aí esse número de óbitos.
E só lembrando, Flávio, que o primeiro caso deles, se eu não me engano, foi na mesma semana que apareceu o primeiro caso no Brasil.
Sim.
Né, e eles conseguiram, tudo bem que eles estão com 68 mil, né, é um número exorbitante aí, mas não chega ao que a gente está hoje, né, então eles conseguiram controlar, tomando as medidas logo no início, né? Enquanto a gente já passou eles aí há muito tempo, a gente já dobrou de caso deles.
Sim, de casos, tanto da própria doença, quanto de casos...
Número de mortes também.
É, quanto em número de mortos.
E a taxa de recuperação também é bem maior, né?
Sim.
As províncias aí que foram mais afetadas com a doença lá no Canadá foram Quebec, com 2.786 mortes, e Ontário com 1.634 mortes.
E nós entrevistamos o Rodrigo Matias, que mora em Calgary, na província de Alberta. Ele cedeu uma entrevista pra gente, é um conhecido nosso também. Um grande abraço aí, Rodrigo. E vamos ouvir o trecho da entrevista com ele. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, falasse onde você mora e há quanto tempo que você está morando aí.
Eu sou o Rodrigo, eu moro em Calgary, Canadá, e eu moro aqui fazem 7 anos.
Legal. E como que está a situação do coronavírus aí no país, cara? E quais as medidas que foram tomadas pelo governo local?
O governo aqui tomou muitas medidas preventivas. Assim que começaram os casos no Canadá, o governo já contatou a maioria das empresas de importação e exportação, pelo menos é a empresa que eu trabalho, para já entrar com alguma medida dos funcionários trabalharem em casa e funcionários de risco. Então, a empresa que eu trabalho, assim que começou em torno de janeiro, fevereiro, todos os funcionários de terceira idade e de risco eu digo que tem problemas cardíacos, respiratórios, esse tipo de problema, já foram enviados para trabalhar em casa, logo no começo.
Legal.
Logo no começo já foram tá tudo certinho para trabalhar em casa. Os outros funcionários que não são de riscos continuaram na empresa até o governo dizer que agora todo mundo tem que trabalhar em casa. Mas enquanto a gente estava esperando o governo passar essa informação, todos os computadores já estavam prontos para trabalhar remoto.
Então, houve uma antecipação a isso, vocês já tinham tomado uma ação antes da coisa começar de fato a sair do controle e o número de vítimas aumentar bastante, né?
Sim. Então, pela empresa que eu trabalho, aqui no Canadá não teve nenhum caso, até agora.
Legal.
E nem de familiares, porque a gente iria saber, nem de familiares de quem trabalha, né? Na empresa.
E assim, pra você, como é que você tá lidando com isso? Mudou muito a rotina da família? Teve, vocês deixaram de fazer muita coisa? Dá pra fazer de um modo mais controlado? Como é que tá essa parte?
Eu tenho uma filha aqui e um filho também. A gente ia muito, quase todos os dias, basicamente, minha esposa levava eles na biblioteca. Aqui é muito comum na biblioteca, tem a área das crianças de brincar, ler livros e tudo mais. Todas as bibliotecas estão fechadas. Então, o que a gente faz todo dia, depois do meu trabalho? A gente vai fazer uma caminhada.
Certo.
Então, nisso, foi basicamente isso que mudou. A gente não teve contato com outros membros da família ainda, mas a gente continua marcando encontros. A gente marca encontro no estacionamento do mercado, por exemplo. Cada um fica no seu carro na distância que tem que ser, de 2 metros. Uhum. E a gente senta em volta e fica conversando, mas mantendo a distância.
Ah, legal. Então ainda existe um contato social, mas ali dentro do que prevê as autoridades.
Isso, porque... As regras dizem que são 2 metros de distância, mas a gente continua se vendo, mantendo toda a distância, né?
Ah, legal. Então não chegou a ter lockdown e vocês não estão proibidos de sair na rua, né?
Não estamos proibidos de sair na rua, mas temos que manter as distâncias, né? Respeitar as distâncias. O uso de máscara não é obrigatório para você sair na rua, para ir no mercado, esse tipo de coisa. Mas se você estiver fazendo algum tipo de trabalho de entrega, por exemplo, trabalhar, não sei se tem a Amazon no Brasil, mas aqui tem Amazon para entrega. Eles têm que usar luva e máscara. Aqui tem skip the dishes, que no Brasil é iFood. Tem que usar máscara e luva também para ter contato. Hoje mesmo eu fui no Burger King e foi totalmente contactless. Então, ele nem no saco de papel lá eles estão encostando. Teve uma bandeja que eles me passaram, me entregaram a bandeja para eu pegar a comida.
Eu não sei se aí vocês têm muito essa visão, mas qual que é a visão que o pessoal daí tá tendo a respeito do Brasil hoje, né? Não sei se vocês têm acesso a muitas informações daqui do Brasil aí, mas qual que é a visão que o pessoal tá tendo da gente aqui, né? Da gente que eu digo, né? Aqui do Brasil.
Isso é engraçado porque eu tava aí no Brasil em maio do ano passado, né? Levei minha família e os pais da minha esposa também foram. Aí a gente passeou, então eles adoraram o Brasil e tudo mais. Fomos pro Rio, essas coisas, e eles começaram a acompanhar bastante o Brasil depois disso. Muitas notícias. Então, quase todo dia que eles veem algum pronunciamento do Bolsonaro,
eita,
lá vem uma hora de conversa.
a gente também passa a mesma coisa, cara.
Então, eu não vou mentir, eu achava que o Bolsonaro ia ser a diferença. Tava na hora de mudar, tava precisando de alguma coisa mais extrema pra mudar, mas só tá mostrando que, comparando ele a Dilma, dá a mesma coisa. São dois idiotas que não sabem o que estão fazendo, entendeu? Mas no final, o Bolsonaro tá sendo ainda pior, né? Então, basicamente é isso que a gente conversa. Eles aí mandam pra mim os links que aparecem aqui nos jornais, aí fala, é sério isso mesmo? Eu falei, é sério.
Parece brincadeira, né? Mas não é.
As notícias chegam mais fáceis pra você porque você é brasileiro, né? Então, até algumas coisas, acredito que você vá atrás pra saber como que tá a situação, mas as pessoas que são daí, que não, nunca vieram pro Brasil, por exemplo, de forma geral, eles têm acesso a esse tipo de informação de forma mais fácil? É comum alguns absurdos que acontecem por aqui pararem em noticiários por aí?
É comum. Não é sempre que aparece. Normalmente é quando é uma coisa gigantesca.
Uhum.
Por exemplo, essa última do Bolsonaro que fala, se morrer, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Um negócio assim que ele falou?
Uhum.
Veio aqui.
Entendi.
Entendeu?
Imaginei.
Outros jornais. Ele basicamente é piada. Piada, entendeu? E eles falam, e quando que vão tomar uma providência, entendeu? Já eles falaram que já teve um impeachment da Dilma 2 anos atrás, é isso mesmo, tá na hora de ter outra.
Entendi.
Entendeu? É, eles têm mostram muito e sobre esse tipo de coisa e o quão despreparado que tá a situação do Brasil. Assim, quanto que as pessoas não acreditam que o coronavírus é real, que esse tipo de vírus é real, entendeu? Igual, eu acho que no começo do ano 2000 teve o H1N1.
Uhum.
E daqui a 10 anos vai vir outro, 20 anos vai vir outro, vai ser sempre assim. E tá bem claro que o lockdown, assim que aconteceu aqui no Canadá, a margem do gráfico de pessoas infectadas caiu tremendamente. Foi muito, assim, porque no começo tava, eu acho que em fevereiro e março, nossa, tava gigantesca. Depois que todo mundo fez o lockdown, o isolamento, respeitou as distâncias, essa margem caiu muito.
É, infelizmente pra gente aqui, os números só sobem a cada dia, cara, que realmente tá crítico.
É porque aqui também a gente tem que, cara, não é lutar só contra a doença, né? É contra a desinformação e contra a galera que não quer acreditar no que tá na cara, muitas vezes, né? A galera aqui, ela tem uma resistência muito grande, ouvem muito, ainda tem uma grande quantidade de pessoas que ouvem o que o Bolsonaro diz, as sandícias que ele diz, e muitas vezes ainda apoiam, né? Então é por isso que dificulta.
E acha uma maneira de apoiar, né? De estar do lado dele, entendeu? Eu não acredito em PT e nem em Bolsonaro. Pra mim, tem que ser uma pessoa correta que vai governar pro povo. Essa coisa de dividir a população em direita e esquerda, pra mim tá tudo errado, entendeu? Mas deixa eu te falar outra coisa que acontece aqui. Aconteceu. Teve alguns casos de pessoas que estavam doentes que tentaram usar isso como forma de atacar outras pessoas. O que eu tô querendo dizer é que sabiam que estavam com coronavírus e iam na rua pra cuspir em outras pessoas. Aconteceu isso aqui.
Caramba, cara.
É sério, cara?
Aconteceu isso aqui. Aqui, aconteceu. Eu acho que eu vi uns 2 ou 3 casos. Adivinha o que aconteceu com a pessoa? Isso é tentativa de homicídio.
Caraca.
Vai estar presa de 10 a 15 anos.
Tá estão certo.
Presos. Isso foi. É considerado uma tentativa de homicídio. Foi. tá preso. Pessoas estão presas. Aconteceu. Um dos casos foi a pessoa que foi parada porque tava correndo com o carro e o policial parou. Aí ele cuspiu no policial.
Nossa,
caraca. Foi, aí já são 2 crimes.
Aí
né?
São 2 crimes, cara.
E mercado aqui, vamos dizer mercado. Mercado tem. É calculado a quantidade de pessoa que pode entrar por vez. Então, quando uma sair, outra entra. Em todas as prateleiras, né? Os corredores de prateleiras, tem as setas. Você não pode ir na contramão. E tem as setas e a cada. E você tem que manter os 2 metros de distância.
E a galera tá cumprindo legal isso, então.
Tem que cumprir, senão.
É porque tem aquela questão de cultura também, né? Porque aqui no Brasil a gente tá tendo filas e mais filas no banco pra galera sacar o auxílio emergencial. E a galera tudo grudada uma na outra, ninguém respeita o distanciamento nem nada do tipo, porque eles não estão nem aí, acham que não vai acontecer nada. Pelo que a gente conhece aí do Canadá, é o pessoal que tem uma educação maior e tudo mais. E...
É questão de conscientização também, né, Doug? A gente fala que no Brasil, cara, a galera não é conscientizada das coisas. E realmente não é. É numa comparação clara dessa aí que você consegue visualizar isso.
É, cara, a galera aqui pra fazer uma fila pra passar no caixa, velho. A galera tá no chão desenhado lá, onde que cada pessoa tem que ficar, a galera não respeita, cara. É difícil.
É diferente. Aqui tem muita coisa de respeitar. Aqui tem pessoal... Eles sabem qual que é o trabalho da população. Um exemplo claro aqui, pra você pegar o trem. Aqui não tem metrô, aqui é trem. Não tem catraca, entendeu? Você só vai lá e pega. No centro da cidade, você não paga pra pegar trem. Mas assim que o trem sair da cidade, você tem que estar com seu ticket pago. E a polícia checa. Você entra e checa todo mundo que tá com o ticket. Se você não tiver com o ticket pago ou não tiver o ticket, é $250 de multa, entendeu?
Eita!
Assim, toda vez que eu tenho que pegar o trem, que eu vou assistir um jogo no centro lá, que tem que pagar o trem, Eu tenho, tem a casinha ali pra pagar na como que fala? Ali na plataforma mesmo do trem. Tem a casinha ali pra você pagar, pagou seus 3 dólares lá e acabou.
Isso claramente nunca funcionaria no Brasil.
Nossa, isso aqui seria um inferno, cara. A CPTM lá, isso é louco.
Ô Rodrigo, quais que são as perspectivas aí, previsões e o que, que você espera após o término do período de quarentena? Após o término do surto, na verdade, né, da pandemia.
Então, parece que por esse ano todas as escolas pararam, né? Eles cancelaram todas as escolas e parece que vão manter canceladas até setembro. Então, a empresa que eu trabalho já está planejando a volta dos funcionários assim que o governo autorizar. Então, já compraram luvas e máscaras e tem álcool em gel espalhado pela empresa toda. Então, tem todas as caixas de máscaras, caixa de luva, tudo preparado. Assim que o governo autorizar a volta dos funcionários, vão voltar. Mas, mesmo se o governo autorizar os funcionários de risco a voltar, eles vão deixar mais 1 ou 2 meses os funcionários de risco trabalhando em casa.
Iniciativa da empresa.
Isso é essa atitude da empresa.
Legal.
O governo vai falar assim, vocês podem voltar todo mundo a trabalhar, mas é a empresa que decide se volta ou não. O governo só forçou mesmo aos funcionários de sair da empresa para trabalhar em casa. Isso foi forçado. Para voltar para a empresa, é a empresa que decide como que eles vão voltar. Mas, para falar sério, eu não vejo que seria muita diferença ou que todas as empresas iriam voltar assim que o governo autorizasse. Porque ainda tem medo. Muita gente aqui ainda está com medo. Medo de afetar a família. Tem muita gente aqui que trabalha comigo que tem 25 anos. Eles são novos, são fortes, mas moram com os avós, ou os avós moram com ele.
Sim, sim.
Entendeu? Então, esse é o medo de não por eles, eles têm medo mais de levar o vírus para casa, por isso que eles têm mais o dobro da precaução.
É justamente o contrário do que está sendo feito aqui, para você ter ideia, Rodrigo. A proposta, né, do governo em si é justamente o contrário, é manter os jovens em circulação normal, né, obviamente tomando os devidos cuidados ali, com máscara e tudo mais, não é tão descaso assim, mas é aquilo, né, o grupo de risco fica em casa, mas o jovem que tá na rua ali vivendo o dia a dia dele, a rotina dele, pode justamente contrair o vírus e levar para esse grupo de risco que tá em casa, né, então não adianta muita coisa.
Não, isso não adianta. Igual eu tenho crianças em casa, eu quando tô na rua, que eu vou no mercado, que eu faço alguma coisa, igual hoje, eu já tive que trabalhar em empresa, a primeira coisa que eu faço é, logo assim que eu entro em casa, é tirar a roupa, colocar na máquina, lavar e tomar banho. Eu nem encosto nas minhas crianças.
Uhum.
Já que máscara não é obrigatória e luva aqui enquanto você tá fora, eu não uso, entendeu? Mas quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é direto ir pro banho.
É isso aí, cara. Melhor coisa.
Até agora deu. Tá dando certo.
Só uma última dúvida, cara. Assim, a gente tá tendo aqui muito desemprego aí por conta, né? As empresas não vão bancar o salário de funcionário porque a maioria das empresas estão fechando temporariamente e tal. Aí tá rolando muito isso da galera ficar sem emprego ou as empresas estão segurando os funcionários em casa, aquelas que não dá pra fazer trabalho home office?
Ah, tá tendo muito desempregado, sim. A minha esposa trabalha numa concessionária de carros. Ela trabalha para Chevrolet. E o que que acontece? Todos os técnicos de carro lá, para troca de óleo, transmissão, motores, pneus, esse tipo de coisa, eles não estão tendo serviço, porque ninguém está dirigindo para poder trocar óleo, trocar carro, bater ou alguma coisa assim. Entendeu? Para eles poderem arrumar. Então, o máximo que eles estão ficando é com um funcionário de cada departamento. Está sendo todo mundo. Eles chamam de layoff. Eles não estão sendo demitidos, mas eles estão basicamente estão colocando de lado.
É uma suspensão.
É basicamente uma suspensão, mas é assim que eles voltam. Mas nesse caso, assim que tudo voltar ao normal, a empresa pode decidir se vai pegar esse funcionário de volta ou não.
E como que o governo tá lidando com essa situação, Rodrigo? Existe algum plano em andamento ou algum planejamento para justamente essa galera não sofrer um impacto tão grande?
Está assim, eu não sei qual que é a quantia certa, mas eu sei que tem uma parte do governo que tá pagando o aluguel para as pessoas que perderam os trabalhos.
Uhum.
O aluguel da casa ou mortgage. Mortgage é o financiamento da casa de quem comprou e se perdeu o trabalho, tá sendo... Na verdade, o aluguel está sendo pago e os bancos estão... Como que eu falo? Abolindo por 6 meses o pagamento do financiamento da casa. Então, por 6 meses, a pessoa pode morar lá basicamente de graça. Não precisa pagar 6 meses. Eles conseguiram provar que perderam o emprego nessa pandemia.
Durante a quarentena. Aham, uhum, legal.
Isso. Então, por 6 meses, eles não precisam pagar. O banco tá abolindo, mas se estiver faltando 300 parcelas, vai continuar faltando as 300 parcelas. Eles não vão eliminar essa. Eles só estão puxando para 6 meses para frente, né? Começa a pagar de novo daqui a 6 meses.
Legal.
E eu sei que se você tiver aluguel, o governo tá pagando o seu aluguel. E eu sei que o governo paga em torno de 60% ou 70% do seu salário quando você aplica para o seguro-desemprego. Paga 60% de 70% do seu salário.
Ah, entendi. Entendi.
Sim, aqui, morrendo de fome, ninguém aqui tá. Mas todo mundo vai continuar mantendo a sua casa e 60%, 70% do salário. Se você não tiver tendo que pagar aluguel ou financiamento de casa, você tá basicamente tem o mesmo salário, né? Que você não vai estar gastando.
Uhum. Ah, legal. É, Rodrigo, a gente agradece aí a sua participação, cara. Agradece você ter concedido um pouco do seu tempo aí pra bater esse papo com a gente. A gente deseja boa sorte aí, né? Pra você, pra sua família. Continuem com a boa saúde aí e mantendo a quarentena até o final dela.
Ok, obrigado. Obrigado pela oportunidade e tudo de bom pra vocês. Fiquem em casa.
Pode deixar, pode deixar. Já aqui na América do Sul, a gente vai falar sobre a Colômbia. A Colômbia, que atualmente possui aí 10.495 casos confirmados e até agora, desses casos, 445 deles são fatais.
A capital, Bogotá, é a mais atingida, com mais de 3 mil casos e a maioria do número de mortos, que é 136 até o momento. Não é um número tão expressivo quanto os demais países aqui da América do Sul, mas, de qualquer forma, é um ponto de atenção devido ao número exponencial, né, diário aí que tem aumentado lá no país.
Isso, e também tem que comparar que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem 200 milhões de habitantes aí, enquanto na Colômbia, 50 milhões de habitantes, né?
Sim, exatamente.
É, isso justifica um pouquinho do número ser um pouco menor, mas que nem o Evan falou, isso não tira a importância aí de acompanhar esses casos aí e de todo o tratamento lá que eles estão tendo. Para falar um pouquinho a respeito dessa situação, de como tudo tá acontecendo lá, a gente conversou com o Luiz Núñez. Ele é colombiano mesmo, ele morou algum tempo no Brasil e ele tem algumas coisas para falar com a gente. Vamos ver aí.
Bom, pessoal, a gente tá agora conversando com o Luiz, que é lá da Colômbia. E, Luiz, se apresenta aí pra gente, cara. Fala aí de onde você é, como é que tá a situação por aí. Pode se apresentar aí pra galera, por favor.
Opa, tudo bom? Meu nome é Luiz Núñez. Eu tenho 24 anos, sou jornalista na Colômbia. Trabalho na área de comunicação. Eu sou de uma cidade no litoral norte do Caribe colombiano, chamado Barranquilla. Eu não sei se vocês ouviram desse nome, a Shakira vem de lá. Eu moro em Bogotá por questões do trabalho e sim, muito feliz de ser convidados no programa de vocês.
Obrigado, a gente que agradece você por estar participando aqui com a gente. Acho que assim, a primeira pergunta que a gente pode fazer para você é perguntar assim, como é que tá aí a situação atual da Colômbia, como é que tá aí a região que você tá vivendo hoje?
Tá bem difícil mesmo. Agora todo mundo fica na casa, assim, o chamado do governo é ficar em casa, pedir delivery, as escolas fecharam, os negócios fecharam também. Mas agora, distintas partes da Colômbia é diferente. Tem lugares que a pandemia é mais restrita e tem outros lugares que são mais um pouco flexíveis. No Brasil, tem estados, na Colômbia tem departamentos, que é quase o mesmo. No departamento onde eu nasci, que é Atlântico, tem uma alça, eu não sei como se diz, mas tem muitos casos, já muitos casos locais, tem até mortes. Eu já tenho amigos em Barranquilla que já foram positivos no Covid. Uma tia minha, em Cartagena, ela morreu por Covid. É uma tia bem longe, mas eu conheci ela e ela morreu por Covid. Então, já tipo, você pode dizer que tem amigos que tiveram Covid e tal. E agora, o consumo mudou muito. Você não pode sair tampouco assim, porque você... Alguém, a polícia pode te prender e te dizer, ó, você tem que pagar uma multa. Você tá, não está cumprindo com as regras e tal, como todo, América Latina toda. Eu penso pessoalmente que o tema da pandemia é luta de classe. E você pode ver nas localidades, eu não sei, nos locais mais pobres, onde estão os mortos, sabe? Especialmente nas regiões. Por exemplo, nós temos o Departamento de Amazonas, que é vizinho do Estado de Amazonas do Brasil. E todo mundo sabe que no Estado de Amazonas do Brasil tem uma explosão de casos. E isso é muito perigoso no Departamento de Amazonas colombiano, porque já a cidade de Letícia, que é irmã vizinha de Tabatinga, tem mais casos que uma cidade grande na Colômbia. Então, as cidades que são mais pobres, que têm menos presença do Estado colombiano, são as cidades que estão tendo uma tendência de mortos, porque, por exemplo, as camas da UTI não são suficientes para todos os casos que já estão confirmados.
Então, Luiz, aqui é o Flávio. Pelo pouco que você disse, tá piorando, então, tipo, na Colômbia, pode-se entender dessa forma? Alguma previsão de melhora, algo do tipo?
Tem melhoras em algumas cidades, por exemplo, no departamento Antioquia, que é a capital, é Medellín, tá melhorando algumas cidades, mas em Bogotá, que já tem mais de 4 mil casos, Atlântico, 900, Barranquilla, não melhora. A gente está tendo mais ou menos um promédio de 400 casos diários. Eu sei que não é comparado com os dados do Brasil, a gente é mais pequenininho. Somos 50 milhões de colombianos. Mas sim, é coisa séria para nós. É coisa séria, né?
Claro, com certeza.
Ô Luiz, você acabou de falar, né, que em relação ao Brasil, por exemplo, e não só ao Brasil, mas se a gente comparar a Colômbia aí com outros países como Chile, Equador ou Peru, né, o Peru mesmo que tá com mais de 60 mil casos, que o volume de casos confirmados e também de pessoas mortas tá menor do que os dos demais países, né? Claro que isso não tira em momento algum a gravidade da situação toda aí, que a gente aqui no Brasil entende perfeitamente a situação que vocês estão passando agora. Mas ao que você atribui esse volume mais baixo de infectados aí na Colômbia do que nos demais países da América Latina? Da América do Sul, na verdade. Você atribui isso a alguma ação do governo, a alguma ação da população?
A gente está cobrando muito o governo, mas eles tomaram algumas decisões que ainda a gente acha muito tarde, sabe? No momento, a gente pediu fechar o aeroporto Eldorado em Bogotá, porque a maioria dos casos, primeiramente, eram importados, sabe? E então, muitos, como se diz, prefeitos e governadores, embora o presidente não gostasse, acho que aconteceu o mesmo no Brasil, os governadores e os prefeitos decidiram fechar as cidades, suspender muitas atividades. Então, eu acho que foi uma boa intenção do governo municipal e departamental em agir, como se diz, muito cedo à pandemia. Tem outra coisa importante. O governo agora está muito alinhado com os empresários. Eu acho que eles, na verdade, eles são a prioridade para eles. Então, se fala muito que os números de casos não são verdadeiros, porque o número de provas para saber se alguém tem Covid ou não são muito baixos, muito baixos. Inclusive mais baixos do que outros países da América do Sul. Eu agora não tenho dado, mas se você procura, os números de provas na Colômbia é bem baixo mesmo.
Aqui no Brasil dá para dizer que a gente está passando por uma situação semelhante também, devido ao baixo número de testes que nós temos aqui, né, com os infectados. A gente também acha que o número real de infectados é muito maior do que o número que está sendo divulgado pelo Ministério da Saúde. É justamente por essa questão de a gente não conseguir hoje testar todos os habitantes. Então, isso acaba prejudicando muito porque a gente não está trabalhando com números reais.
Com certeza. Latinoamérica toda parece uma piada, cara.
Agora há pouco também, Luiz, você falou um pouquinho sobre, né, os números em relação ao Brasil e tal. Eu não sei qual que é o volume de informações que vocês recebem aqui do Brasil. O pessoal daí tem alguma opinião sobre o Brasil, sobre como está sendo encarado essa crise do Covid, né? Sobre como a gente está tratando a pandemia?
Sim, eu já vi, por exemplo, eu sou muito envolvido em política e tal, e eu já vi assim entre parentes, amigos, que eles compartilham vídeos dos protestos da galera no Brasil apoiando fechar o Congresso, o STF, acho que é assim o nome, e é bem doido. A gente fica muito impressionada por esse tipo de atitude, sabe? E já sabemos que a situação no Brasil é bem difícil com os casos que são quase, acho que 150 mil, ou já mudou? Não estou seguro.
A gente já passou disso.
E o governo às vezes fala que, por exemplo, o Departamento de Amazonas, que está em emergência, porque o Brasil já tem muitos casos que também estão sendo importados desde o Brasil, e a gente fica bem, bem impressionado assim por tudo o que acontece, as coisas que o Bolsonaro já falou da gripezinha, da subestimar a pandemia, e algo muito contrário, sabe? Porque o nosso presidente é de ultradireita, mas o cara é mais prudente, sabe? E, aliás, tem um presidente de Chile que também é ultradireita, mas eles reconhecem. Mas o Bolsonaro não reconhece, não. E fica todo mundo surpreso com esse tipo de fala bem, bem parecida com o Trump nos Estados Unidos. E, por exemplo, minha mãe mora em Nova Jersey. E ela também olha as notícias do que acontece nos Estados Unidos e não é nada diferente ao Brasil, sabe? Não acredito. O pior é que...
Ninguém acredita.
Muitos brasileiros anunciaram isso, né? Eu nem sei como seria a Colômbia, que um país tão violento, um país que tem passado de guerra, um presidente como esse, cara. Não acredito, não. Acho que é uma dor que todos os latinos sentem e uma pena com o Brasil, sabe? É uma pena.
Luiz, indo agora mais para a parte econômica da coisa, como é que está sendo o impacto econômico aí na Colômbia, aí na cidade que você vive? Está rolando muito desemprego, as empresas estão fechando ou dispensando funcionários temporariamente? Existe alguma ajuda do governo para essas pessoas que estão perdendo o emprego?
Bom, o governo faz 23, 24 anos, eles lançaram, acho, um imposto chamado IVA, que é um imposto de valor agregado em cada compra que você faz. Eu acho que eu estava pesquisando se no Brasil tem, e vocês estão falando o ano passado para fazer esse mesmo imposto no Brasil. Bom, é esse imposto para todo mundo, e o presidente falou, vamos ter 3 dias no ano para fazer a devolução do IVA, porque o IVA é para cobrar aos mais ricos. Eles fizeram a devolução aos mais pobres, que muitos pobres não são bancarizados na Colômbia, então isso foi uma coisa bem doida para fazer. Eles deram quase, eu acho que na troca com o real, são como R$140 para 2 meses, R$140. Os bancos liberaram alguns sabe, como créditos, assim, como perdoar algumas taxas e tal.
Uhum.
Mas o desemprego é bem notável. Você já pode ver na rua pessoas. Por exemplo, eu no prédio onde eu moro, tinha um cara gritando: eu tô com fome, quem dá pra mim arroz, coisas assim. Por exemplo, tem muito vendedor ambulante, sabe? Vendedor na rua, que vende avocado, eu não sei como se diz.
É abacate.
Abacate, sim. Vende abacate. E você antes veia o cara com abacate uma vez, numa hora. Você vê o cara passando 3-4 vezes na hora tentando vender todos os abacates. Porque tem pessoa que ganha por dia, sabe? Ou seja, a economia na Colômbia é muito informal. Você compra o que você vai comer nesse mesmo dia. Não compra assim, num mês faz compra de comida. Muitas famílias vivem desse jeito. Tá vendo muita pobreza? Eu já tenho colegas que trabalham na área de comunicação que já foram demitidos. Pessoas que, não, o contrato seu acaba nesse final de mês. Também tem exemplo de pessoas que, vamos ter um recorte no seu salário de 15% ou de 30%. É isso, você faz demissão voluntária. E sim, se você enxergar os dados, pelo menos na Colômbia, o consumo de questões criativas, cinema, música, show, isso já está empobrecido demais, empobrecido, como tudo, né?
Eu vi que você falou do imposto, né, que eles devolveram a respeito do IVA. Fora isso, o governo não tomou mais nenhuma medida para amparo da população ou...
Alguma espécie de seguro-desemprego, alguma coisa
do tipo? Algum auxílio?
Não, eles estão liberando um mercado, sabe? Mercados com uma, eu não sei como se diz, canasta básica.
Cesta básica.
Para os mais pobres. Segurança de desemprego, eu não escutei ainda. Eles estão dando também como benefícios às empresas, sim. Mas você fala que eu vou receber por ser desempregado, não.
E, Luiz, você tem algum recado que você daria pro pessoal aqui do Brasil referente ao coronavírus?
Nossa, tem muita coisa para falar pro Brasil.
Fique à vontade.
Pode falar, é agora.
Que não percam a esperança, sabe? A esperança de mudança. Eu acho que o Covid, no primeiro momento, foi político. Foi um acontecimento político. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente repensar como o nosso sistema é construído, identificar quem foram os líderes nesse momento da crise, quais são as nossas prioridades como sociedade e que tem que cuidar mais de nós, saber escolher, saber entender que toda causa vai ser política e você vai ter que se posicionar, sabe? Não podemos ficar mais calados. Temos que fiscalizar, temos que ficar mais atentos. Porque eles que estão lá estão decidindo por nós e a nossa vida, a vida dos nossos filhos, sabe? Então é isso e a gente tá junto. Brasil, Colômbia, Bolívia, Argentina, todos somos... Às vezes... pensamos que falamos outra língua, mas quando eu fui para o Brasil e conheci o Nordeste, eu vi o Caribe colombiano ali também, as pessoas, a galera, sorridente, vivendo de jeito precário, mas ainda é feliz e encontro um jeito de sobreviver e encontrar nas simples felicidade, sabe? Mais ou menos é isso. E a gente é o mesmo e não perder a esperança. É isso.
Maravilha, Luiz. Muito obrigado. Agradecemos muito a sua participação.
Obrigado pelo tempo aí dispensado aqui para falar um pouquinho com a gente, contar um pouco aí da situação de como vocês estão por aí, cara. Muito obrigado mesmo.
Bom, como todo mundo sabe, na Espanha, assim como boa parte da Europa, o número de casos e mortes pelo Covid-19 levaram o país a um lockdown onde as pessoas foram impedidas de sair de casa.
Sim, né? Pelo, até onde eu saiba aqui, os números atuais da doença no país são de 224 mil casos confirmados, com 136 mil recuperados e 26.621 mortes.
Só para quem não lembra, na época que o surto começou de fato lá na Espanha, era a mesma época que a Itália tinha virado o epicentro da pandemia, né? Só que rapidamente a Espanha acabou passando em números ali a Itália. Hoje ela tá à frente da Itália, porém ela ainda tá atrás dos Estados Unidos.
É isso aí, os locais mais afetados na Espanha foram Madrid, com 8.552 mortes, e a Catalunha, com 5.471 mortes.
E para entender como foi o início do surto lá na Espanha e como ainda está sendo agora a recuperação, nós conversamos com a brasileira Camila Aragon, que mora lá na Espanha. Então vamos ver o que ela tem para falar para a gente. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, falasse de onde você é e há quanto tempo você mora aí.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila. Eu sou de São Paulo, tenho 36 anos e moro em Barcelona fazem 3 anos e meio.
Camila, nessa situação atual, o Brasil está chegando num momento muito semelhante ao que a Espanha passou após os dois primeiros meses do início do contágio, né? A gente quer saber como que foi passar por isso no momento mais crítico.
Eu estava até conversando esses dias com o Márcio que às vezes parece que a gente estava vivendo um filme de terror. Sabe? Porque no dia 14, inclusive, eu trabalhei. No dia 13, que foi na sexta-feira, eu trabalhei normal de março. Quando a gente chegou em casa, no sábado de manhã, o Márcio saiu pra cortar o cabelo, eu fui junto com ele. Quando a gente chega em casa, recebe a notícia de que tá tudo fechado, que foi decretado um estado de alarma e que a gente teria que ficar fechado em casa. E a gente ficou meio que sem entender e começou a acompanhar. E pra gente foi algo assim completamente assustador. Foi terrível. E a cada dia acompanhar as notícias, vendo o número de mortes, 1.800, o contágio aumentando, você sair numa cidade que é totalmente turística e não ter ninguém na rua, e você só vê polícia e supermercado aberto, farmácia aberto, controle para entrar, foi assim uma realidade que eu jamais imaginei viver na vida.
E pelo que você falou, então foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito de surpresa, não deu para as pessoas se prepararem direito, né? Foi uma decisão tomada de imediato pelo governo e vocês tiveram já que se adaptar a essa nova realidade.
Foi decretado, aqui foi lei, foi uma lei que saiu no dia 14 de março, que ela é publicada através de um boletim oficial do estado, e a partir desse dia foi dado 20 dias para essa primeira quarentena que seria. E passado esses 20 dias foi se estendendo e a cada dia mostravam para nós novas leis, novas formas de conduzir a vida. A partir de agora você só sai com luva, a partir de agora você só sai com máscara. E a cada dia uma novidade para nós.
Você se recorda quantas pessoas infectadas tinham na época que iniciou a quarentena?
Olha, na época a gente tinha menos de 20 mil quando começou isso. Era bem pouco que se tinha conhecimento. A gente escutava muito falar da Itália, porque assim, eu trabalho numa multinacional e trabalho inclusive com italianos, e a gente escutava, na Itália tá um surto de um coronavírus, e a gente, ok, quando chegar aqui, beleza. E do nada veio assim, estourou, sabe? Inclusive a gente escuta muito que a gente demorou um pouco para entrar em quarentena, que o vírus já estava aqui desde o início de fevereiro, e que o governo meio que se atrasou colocando isso só na primeira quinzena de março.
Entendi. Na verdade, até a própria Itália, né? A gente ouve falar muito que o governo italiano também demorou muito para tomar as medidas e talvez por isso que tenha chegado a virar o epicentro ali por um certo tempo, né?
Sim.
A respeito aí do número de mortes, a gente tem visto aí que ele vem diminuindo nos últimos dias. Essa melhora no cenário, ela é perceptível para vocês aí já de alguma forma?
Sim. Agora, essa semana, foi lançado um plano do governo, que é um plano que são em quatro fases, né? A primeira é fase 0, 1, 2 e 3. São essas quatro fases, que seria onde vai liberando pouco a pouco para que a vida volte a uma normalidade que não vai ser mais a normalidade, que seria no dia 20 de junho. A fase 0 começou na segunda-feira passada, que foi dia 4 de maio, que foi onde conseguiu começar a liberar para que nós pudéssemos sair na rua durante uma hora para poder andar, fazer esportes dentro de um perímetro de 1 quilômetro da sua casa. Barcelona não foi liberado para a fase 1, que se iniciaria na próxima segunda-feira, que seria você ter contato com amigos, parentes. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, minha irmã mora a 2 quilômetros de mim, na mesma rua, e fazem 55 dias que eu não vejo nem ela, nem meu cunhado, nem meu sobrinho. Porque não pode, simplesmente. Mas também te digo, eu acredito que essa desescalada que eles estão dando, essa fase 0 que iniciou, isso foi meio que veio, assim, todo mundo tá preso dentro de casa, trabalhando, e quando foi liberado, saiu todo mundo de uma vez, e devido a isso, eu acho que agora, não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente chegou a 160 mortos em um dia, e hoje a gente já subiu para 220. Então eu acredito que isso seja prejudicial um pouquinho, entendeu? O povo ainda não entendeu qual é a real situação.
E você tem percebido aí, o pessoal, ele tem, assim, de vontade própria mesmo, cumprido aí com a quarentena, com o isolamento, ou existe muita resistência por parte da população?
Não, a população cumpre, porque existe muito controle de polícia, inclusive na minha rua quase todos os dias existem comando. Por exemplo, você pode sair de carro em duas pessoas, porém um conduzindo e outro no banco de trás, de moto é somente uma pessoa. Se você estiver andando pela rua fora do horário estabelecido, a polícia vai te perguntar aonde você está indo, o que você está indo fazer. Se você não souber justificar o que você está fazendo, existem multas, e essas multas vão de 600 euros até 10 mil euros. Então, assim, a população tá bem consciente. O que não tá muito consciente, infelizmente, são os adolescentes, porque a vida aqui na Europa, eles saem, tem esse costume de sair de casa com 16, 17 anos e viver sozinho. Tem muita gente da Itália, Alemanha, França, né, países pertos que vêm pra cá. Então, eu acredito que essa faixa etária de idade, que eu te digo entre uns 16 até uns 20, 22 anos, não está ainda dentro do padrão de cumprir muito bem com tudo.
Camila, sou Flávio, e eu queria te perguntar o seguinte, né? Eu não sei o quanto essas informações chegam aí pra vocês, mas qual que é a visão geral que vocês têm daí, aí da Espanha, aqui em relação ao Brasil, né? Sobre tudo que tá acontecendo aqui no Brasil, existe uma percepção geral do que esteja acontecendo aqui?
Sim, sim, Flávio. Nós temos aqui um jornal local que chama La Vanguardia, se vocês quiserem até acompanhar. E, inclusive, nesse jornal saem notícias quase que diárias com o nome do Bolsonaro e críticas. Inclusive, quando saiu essa polêmica do "e daí?", aqui seria "e quê?", foi uma crítica muito grande. É muito triste ver o que está acontecendo. É a única coisa que eu sempre peço para todos os meus amigos, meus familiares e para quem eu posso, que se cuide, porque não é brincadeira, não é algo que vai passar agora. Eu tenho muito medo, porque que nem aqui agora está entrando o verão, então agora a temperatura está subindo e diz que o vírus ele não vai se propagar muito no calor, porém aí tá chegando já o outono e isso me dá muito medo. Infelizmente, a visão de conhecidos que nós temos espanhóis, eles estão super preocupados com a conduta, que a conduta política que está sendo feita aí no Brasil. E nos perguntam muito, né, como que são seus familiares, porque infelizmente o Brasil pode virar uma Venezuela, sabe? E outro tema também, Flávio, que a gente tá em grupos de brasileiros que moram aqui. Tem muitos brasileiros aqui ilegais, que não têm documento para trabalhar. E muitos deles estão voltando pro Brasil porque acreditam que aí tá melhor do que aqui.
Olha.
Nossa, tem gente com essa percepção?
Muito, tem muito brasileiro pedindo a cada, eu acredito que a cada 15 dias está saindo 2 voos de repatriados que estão pedindo, implorando a volta pro Brasil, estão deixando aqui para voltar pro Brasil.
Troca uma ideia com eles, viu, Camilo, que olha, o negócio aqui tá meio complicado, viu?
Mas sabe o que acontece, Flávia? Porque aqui, assim, no verão tem muito comércio, é bar, restaurante, que pegam muitas pessoas que não tem documentos para trabalhar. Porém, tá tudo fechado, não tem nenhum bar aberto, não tem nenhum restaurante aberto e não tem nem perspectiva de quando isso vai abrir. Então, assim, para quem não tem documento realmente hoje, arrumar um trabalho tá muito difícil.
Sim.
Então, eles acreditam que voltar pro Brasil, onde eles têm a família ou têm algo, seja mais fácil, infelizmente.
É, esse ponto de fato faz mais sentido, né? Porque quando você tem alguém pra te ajudar, se torna um pouco mais fácil até.
Sim.
Aproveitando que a gente tava falando disso, a gente tava vendo aqui que a Espanha registrou cerca de uns 300 mil desempregados só por conta dessa pandemia. A economia sofre, né? Um impacto muito grande e fica meio difícil de controlar esse cenário. O que que o governo tá fazendo aí a respeito para controlar essa crise? E se existe, para essas pessoas desempregadas, alguma ajuda de custo, alguma ajuda do governo?
Inclusive, eu sou uma, tá? Na verdade, eu não sou uma desempregada. O que que aconteceu? Eu trabalho na mesma empresa desde que eu cheguei aqui, fazem 3 anos e 2 meses. E é uma empresa que aluga motos. Ela tem, inclusive tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, ela chama Cultra Motos. E a gente tem, o nosso forte é verão, onde vem muito turista, Ibiza, Maiorca, Menorca, Paris, que aluga moto para curtir aquela uma semana, aquele final de semana que vai ficar. Então a gente tem mais de 200 lojas espalhadas pela Europa e todas essas lojas estão fechadas. E da minha empresa, que nós temos em torno de 600 funcionários, hoje ativos trabalhando, nós só estamos com 20. O resto foi tudo nossos contratos, né? Porque aqui nós trabalhamos por contrato, todos os contratos foram congelados. O que seria isso? O contrato, ele é congelado, é como se você fosse para um seguro-desemprego, onde o governo te paga 70% do seu salário e até que seja decretado o fim dessa pandemia. Quando essa pandemia acabar, você volta para o seu posto de trabalho e a empresa não pode te mandar embora durante 6 meses. Ou seja, por exemplo, está previsto para acabar no dia 20 de junho. Dia 20 de junho eu voltaria a trabalhar normal, né? E eu teria 6 meses de emprego garantido.
Uhum.
Então, assim, foi decretado também uma lei que é proibido mandar embora qualquer funcionário que tenha um contrato indefinido. Porém, quem tem um contrato temporal, que aqui também existe, empresas contratam as pessoas por 3, por 6 meses, principalmente isso acontece verão, e quem tem esse contrato e acabou, acabou. Mas se você aqui tem 1 ano que você contribuiu para o governo, né, você tem acesso ao seguro-desemprego. E o seguro-desemprego, vou te dizer, por exemplo, quem não tem filhos está em torno de 920 euros, quem tem um filho está 1.220 euros, quem tem 2 filhos vai para 1.500 quase. Quem é autônomo e quem é autônomo, por exemplo, eu tenho meu cunhado que ele é dono de um salão de cabeleireiro, ele é um cabeleireiro, ele é autônomo, ele está recebendo uma ajuda do governo de 600 euros, vai ser uma ajuda durante 3 meses.
Interessante isso de não poder demitir o funcionário, eu achei uma atitude interessante do governo.
Se chama ERTE, né? Deram esse nome de ERTE. Eu, a princípio, fiquei muito chocada, porque eu, quando cheguei aqui, eu trabalhava de domingo a domingo, não parava, como uma louca trabalhando, e de repente me vê dentro de casa presa. E quando minha chefe me ligou para me comunicar que eu não ia mais trabalhar, eu falei, como assim que eu não vou mais trabalhar? Eu não consigo, eu não sei o quê. Mas depois a gente acaba se adaptando, porém eu sigo trabalhando, porque eu não quero perder a rotina, não quero que a cabeça fique parada, então eu sigo trabalhando. Que nem o Márcio, ele presta serviço pro Brasil, então o trabalho dele não foi afetado. Agora, todo mundo da empresa dele que prestava serviços para empresas aqui dentro da Espanha, tá todo mundo com esse contrato congelado. bem complicado, assim, entender um pouco isso e essa dinâmica que foi feito.
Existe algum tipo de impasse entre o governo e a oposição ou algo semelhante sobre toda essa decisão tomada pelo governo e sobre a extensão do estado de emergência?
Não, tá, por incrível que pareça, nós aqui vivemos em Barcelona, que faz parte da Catalunha. A Catalunha, ela vem pedindo a independência faz tempo, e por incrível que pareça, a gente está vendo que essa oposição que sempre existiu, essa guerra entre Madrid e Catalunha, acabou nesse tempo, todos estão unidos, não existe assim, um partido à direita ou à esquerda, ou eu quero ou não quero. Inclusive o que passaria, né, que seria liberado para a fase 1, que seria agora na segunda-feira, para reunião, para você poder ver amigos e tudo, foi bloqueado somente Barcelona e Madrid, porque eles entraram num acordo que o maior número de contágios está aqui, o maior número de mortes está nessas duas cidades. Então, isso eu achei bem legal deles terem essa ajuda agora. Parece que virou um país só, não como era antes.
Maravilha. É um momento de união, né?
Sim.
Bem legal.
Acima de tudo, eu acredito que seja, viu? É bem legal. É muito. A gente mora aqui em Barcelona. É difícil você ver casas, só existem prédios. E, por exemplo, todos os dias, desde que começou isso, às 8 horas, a gente sai para a janela ou sai para quem tem a varanda para bater palmas para os médicos, para os profissionais que seguem trabalhando. Então, né, como a gente vem fazendo isso há mais de 50 dias, a gente passou a conhecer nossos vizinhos que a gente não conhecia. E a gente vê famílias almoçando, jantando, a gente se cumprimenta, coisas que isso não acontecia antes. É muito, tem a parte boa.
Excelente, muito bom ver esse exemplo aí e principalmente todo mundo apoiando de um único lado, né? É justamente uma luta contra a doença e não uma luta entre si, né? Como muitas vezes acaba acontecendo aqui no Brasil.
Não, isso não. Isso daqui é a solidariedade aqui, tá incrível. A ajuda de um do outro, um postando, se você precisa de comida, eu te ajudo. Se você precisa de alguma coisa, me fala. Grupos, e inclusive os brasileiros que tem aqui estão se ajudando. Tá bem, bem legal esse ponto.
Maravilha. E Camila, só para a gente finalizar, tem algum recado que você queira deixar, alguma coisa que você queira falar para o pessoal aqui do Brasil a respeito do coronavírus?
A única coisa que eu gostaria muito de pedir é que, se vocês puderem, por favor, fiquem em casa, cuidem-se muito, principalmente dos que são do grupo de risco, principalmente dos mais idosos, porque o maior número de mortes que a gente viu aqui foi acima de 80 anos. E é isso, gente. Não é uma gripe, não adianta você ser atleta, não é e daí, entendeu? Não é e daí, 5 mil mortos e daí, não é isso. Não é brincadeira, tá? Hoje a gente tá aqui, graças a Deus eu não conheço nenhum caso aqui em Barcelona de coronavírus, porém no Brasil eu já posso contar mais de 10 pessoas conhecidas que tiveram o vírus. E então, por favor, é isso que eu peço para vocês, e cuidem-se muito.
Excelente, muito obrigado, Camila. Bom, pessoal, essas foram as entrevistas, né? Agora a gente vai fazer algumas considerações aqui. O que vocês acharam aí, galera, sobre cada um, o que cada país fez, as medidas tomadas, o que vocês concordam, o que vocês discordam?
Bom, o que a gente pode perceber aí é o básico, né? País de primeiro mundo aí, que nem o Canadá, que se antecipou, fez tudo o que deveria fazer de uma forma correta.
Sim, e com antecedência, né?
Exatamente. E conseguiu manter aí um controle muito superior aí ao que o Brasil vem fazendo. E como o próprio Luiz disse aí, né, a situação da Colômbia realmente está preocupante. Eles estão indo aí na contramão do que muitos países aí estão indo, inclusive o Brasil, né?
É, eu acho que aqui na América do Sul, cara, a maioria dos países estão indo justamente na contramão, né? Por isso que a gente tá com números tão altos aqui na América do Sul, né, nesse momento. O detalhe é que a doença chegou aqui bem depois, né? Então, se a gente usar como comparativo a Europa, que foi onde o governo fez alguma coisa, mas ainda assim demorou um pouco para fazer, né? A própria Camila falou que chegou um momento que eles falavam da Itália, né? Mas falava, ah, não, tudo bem, a hora que chegar aqui a gente vê o que faz, né? Então, tipo, não teve uma preparação como foi de fato no Canadá, mas aqui no Brasil e na América do Sul, cara, a gente tá fazendo totalmente o oposto do que tanto o Canadá ou o pessoal da Europa fizeram.
É, tipo, a gente pegou o exemplo, a gente já pegou a lição de casa pronta, tá ligado? Pensa assim, a gente tinha uma lição de casa pra fazer, veio um coleguinha e deixou o caderno com a gente. A gente pegou e jogou o caderno fora, tá ligado?
A gente já tinha um exemplo pra seguir, né, cara?
Já tinha um exemplo pra seguir, tá ligado? No tipo assim, já tá ali. O que deu mais certo? Foi isolamento, foi o distanciamento. O distanciamento muitas vezes já era o suficiente pra não ter que chegar no extremo do isolamento total. Mas aí... né? Mas aí a gente prefere jogar no hard, né?
É, assim como a gente tem o exemplo do que deu certo, a gente tem o exemplo do que não deu certo, que é os Estados Unidos. É só ver Nova York lá como que tá, que hoje é o epicentro da pandemia, né? Que a gente consegue ver, pô, olha como os caras estão, velho. Eles estão com mais de 1.300.000 pessoas, cara, infectadas. Então, tipo, a gente tem os exemplos aí, a questão é por que que não tá rolando isso, cara? Qual a dificuldade, sabe? Tipo, eu não entendo.
É, porque fazer uma festa é mais legal, né? Porque fazer um churrasco é mais legal do que ficar vivo, aparentemente, eu não sei o porquê. Ou é mais legal do que salvar teu pai, tua mãe, né? Os mais velhos da família. Eu não consigo entender, tá ligado? É tipo... eu sei que devo estar ficando meio chato já, tá ligado? Não me levem a mal, mas... porra, galera, é um bagulho simples, tá ligado? Não precisa de muito esforço, não, tá ligado? É o que eu já vi em vários lugares. A gente, pra se salvar, só precisa ficar em casa, caralho. Então por que não fica em casa? Quem pode? Claro, de novo, quem pode? Quem não pode, eu compreendo, já é um caso totalmente diferente. Agora, se reunir pra festa, pra comemoração, podendo estar em casa, podendo evitar esse risco, aí, me desculpa, mas vai tomar no cu, né, mano? Aí já é brincar com perigo aí, velho.
É, o que eu vejo aqui é que ou não existe um isolamento, uma quarentena, ou é que nem o prefeito de São Paulo, né, que quer fazer de qualquer jeito, sem nenhum planejamento, sem nenhum preparo, querendo colocar mais gente dentro do mesmo ônibus, né? Isso, pra mim, foi uma imbecilidade que ainda não me desceu. Não consigo entender qual que é a tara desse cara de querer que todo mundo ande de ônibus. Mas, enfim. Aí tem que haver, cara. Como a gente vê o exemplo aí hoje no programa hoje da Irlanda e do Canadá. Tipo, os caras deram um exemplo muito positivo aí do que se fazer.
Sim, do que se fazer.
Não só isso, mas a questão da colaboração da população, né, cara?
Exatamente.
A Espanha mesmo, cara, tá todo mundo unido. Acabou o negócio de intriga política, não é o momento, sabe? Tipo, por que todo mundo não se une por um bem maior, cara? A Camila mesmo falou, o povo se uniu porque encontrou um mal em comum.
Sim.
É a gente contra a doença, mas não, aqui no Brasil a gente faz questão de ser nós contra nós mesmos. E foda-se.
É incrível, tá ligado? Eu fico imaginando se um dia tivesse uma guerra, por exemplo, a gente tava fodido, né, irmão? Porque aí...
a gente não consegue se unir pra nada, cara.
Ia ter cara defendendo os invasores, ia ter cara de um lado, gente do outro. Cara, é incrível, tá ligado? Parece que o Brasil vem cada vez se tornando um lugar onde as pessoas mesmo são as responsáveis pela própria destruição, tá ligado? Não existe mais um pensamento ou uma tentativa de senso comum. Ninguém se preocupa mais em entender minimamente, tá ligado? Como é estar no lugar do outro. É um bagulho meio complicado, tá ligado? As pessoas estão transformando a internet no que a TV foi durante muito tempo, que é tipo, pegam qualquer merda, olham lá e falam que é a verdade absoluta, tá ligado?
A verdade é que as pessoas hoje em dia estão mais preocupadas em estarem certas do que se preocupar com as outras.
Essa exatamente. Aqui é a real. tá ligado? Exatamente. Parece, as pessoas não querem mais conversar com quem tem uma opinião contrária do que elas têm, tá ligado? Porque aí, não, essa pessoa é uma filha da puta. Não, caralho. Ela só pensa diferente de você. E tá tudo bem, tá ligado? Se ela não for uma babaca com você, não seja um filho da puta com ela, entendeu? É assim que as coisas funcionam. E quando se tem um mal maior, quando se tem uma doença, quando se tem algo que você precisa combater, cara, aí é o momento de você deixar a diferença de lado, entendeu? Foda-se o que você acredita, foda-se o que outra pessoa acredita. É só cada um fazer a sua parte. E olha que não é nem fazer, é não fazer, né? É não sair de casa.
Até se você... porque tá todo mundo no mesmo barco, né, cara?
É, irmão. Tipo, se você pode, não saia de casa.
Ou se você precisar sair, não seja um babaca de não querer usar máscara porque diz que ninguém te controla, que ninguém manda em você. Não é por aí, meu amigo.
É, velho.
Se proteja e evite que outras pessoas se contaminem também, por favor. Precisa pegar um ônibus, precisa ir no mercado, numa farmácia, no que for que seja, vá de máscara, até porque é lei.
É, e a intenção desse programa não é com nenhum viés político. A gente tá cagando e andando pra política nesse momento. O que a gente quer é conscientizar quem acha que essa porra é brincadeira. Então, exato. A gente pegou exemplos de pessoas que estão lá fora. É só vocês ouvirem o que elas têm pra falar do que tá acontecendo aqui no Brasil. A gente fez essas perguntas já no intuito de saber, cara, eu quero saber qual que é a visão que essas pessoas têm lá fora do que tá acontecendo aqui. Porque não é possível que as pessoas aqui achem normal tudo que tá acontecendo e o resto do mundo, tipo, tá enlouquecido, então. Tipo, a gente aqui que tá certo e o resto do mundo tá errado. Então, tipo, para um pouco, coloca a mão na consciência e pensa a respeito disso. E se você conhece alguém que tem esse tipo de pensamento, manda esse programa pra essa pessoa. Pede pra pessoa ouvir as nossas entrevistas aqui. Quem sabe essa pessoa consegue um pouco de conscientização.
É, entendeu?
Isso aí.
E mais uma coisa. Sem churrasco, tá, galera?
Não façam churrasco, pelo amor.
Sem churrasco. Churrasco é bom, eu tô ligado. Eu gosto pra porra, tá ligado? Churrasco. Mas...
quer fazer churrasco, faz pra você mesmo. Não chama uma galera pra participar.
Porra, mano, é foda, tá ligado? Você tem tudo isso e você tem o líder da nação ainda. Nossa, velho, é foda, né, mano? Porra, será que... quantas vezes mais será que, tipo assim, eu vou chegar aqui, tá ligado? E eu não vou ter como deixar passar uma merda do que esse cara falou. Não é possível, irmão. Não é possível. De
relaxa,
novo.
Flávio. 2022 tá logo aí.
Aí dá medo, né?
Mas tomara que acabe logo isso tudo aí, porque eu não aguento mais ouvir o Flávio reclamar. Tá chato. Puta, o Flávio é chato e ele reclamando. Cara, ele é pior ainda.
Eu concordo que seja chato, irmão. Não pensa que é o momento mais feliz do meu dia e eu reclamar, não,
você acha que o Flávio,
irmão,
gosta de ficar reclamando, Odô?
Eu não gosto, nossa, cara. Nossa. Eu não consigo achar normal, não consigo achar certo, tá ligado?
Eu sei, é que você é chato, mas, cara, enfim. Tá, vamos agradecer o pessoal aqui que participou,
vamos,
do programa hoje.
Com certeza.
Isso aí, a Camila Aragon, lá da Espanha, esposa do Márcio aí. Obrigado, Camila. Obrigado, Márcio. Obrigado, pessoal, por...
muito obrigado,
ter
pessoal,
ajudado
valeu
a gente
mesmo
a fazer esse programa hoje. Rodrigo Matias.
Grande Rodrigo.
Tá lá no Canadá já tem um tempo, hein? A gente trabalhou com ele um tempão também, né?
A gente trabalhou um bom tempo com ele.
Um tempão não, tipo, há um tempo atrás, um bom tempo atrás.
É, mas a gente trabalhou um certo tempo com ele, né? E ele saiu justamente porque ele ia pro Canadá, né?
É, isso aí.
E tá lá até hoje.
Muito
isso
bom.
Aí, um grande abraço, Rodrigo. Valeu mesmo, cara. Obrigado pela força.
Valeu.
Tem também o Luiz Nunes. É assim que se pronuncia? Falei
Nunes.
Bem? Nunes. Muito bom. Que eu não conhecia, mas foi um contato aí que o Flávio trouxe pra gente. Obrigadão,
sim,
Luiz.
Sim, muito obrigado aí.
Ficamos muito felizes com a sua entrevista, Luiz. Valeu mesmo, cara. Obrigado.
E o Rogério Hernandes, que tá lá em Dublin, tá fazendo o intercâmbio lá.
Uhum.
Cara, obrigado. Obrigado por ouvir a gente aí. Tá sempre mandando mensagem pra gente dizendo que tá ouvindo, tá gostando do programa. Obrigado por participar, valeu pela ajuda. E pra todos vocês aí, cara, boa sorte. Fiquem firmes aí, que isso aí uma hora vai acabar.
Desejamos o melhor pra vocês e que todos fiquem bem e com muita saúde.
Com certeza. Com certeza. Que vocês fiquem bem, com muita saúde, muita consciência e, cara, e valeu pra cada um aí pela força aí e por terem sido tão gente boa aí. Foram muito gente boa com a gente aí.
Sim.
Cederam da melhor maneira possível a entrevista pra gente.
A gente atrapalhou a agenda de todo mundo aí, mas todo mundo conseguiu um momentinho ali pra falar com a gente. Foi bem bacana, valeu mesmo.
Foi muito mesmo.
E agora vamos para os recados finais?
Vamos lá.
Senhores passageiros, vocês não vão acreditar, mas paramos devido a problemas operacionais. Enquanto isso, vamos para um resumo quinzenal do nosso centro de controle. Ou não.
Bom, olha aí, de fato foi um programa especial, né? Quem diria que o Doug acertaria essa? Mas vamos finalizar aqui então, vamos dar aqueles recadinhos básicos aí no final do programa. Flávio, o que você manda?
Opa! Seguinte, galera, quem quiser aí ser nosso padrinho ou ser nossa madrinha, né?
Exatamente.
Aí, só acessar lá padrim.com.br/vagão42. Sem caractere especial, lembrando sempre, sem o cedilha. Quem ouviu o Expresso vai entender. E lá tem as contribuições aí que vocês podem fazer, desde um realzinho, que é aquele house que você compra no metrô lá, até o infinito e além.
Sim.
Quem puder contribuir com a gente, com a quantidade que puder também, a gente fica muito grato. Dependendo do valor até mesmo, vocês podem ouvir aqui um programa sendo gravado ao vivo, né?
Exatamente.
Isso é muito bacana. E fora isso, também tem a nossa playlist, né? Na Trilha do Vagão, né? Pra vocês que querem ouvir aí um pouco das músicas especialmente selecionadas pra todos vocês. Tem 30 músicas lá escolhidas... um pouquinho do gosto de cada um.
E vai ser atualizada hoje a playlist, né?
Vai ser atualizada aí.
Precisamos atualizar.
Então vocês podem ouvir tanto pelo Spotify quanto pelo Deezer. Segue lá, ouçam, esperamos que vocês gostem.
Muito bem, o meu recadinho aqui pra finalizar o programa é a Twitch, porque a gente fez live anteontem, no sábado, a gente fez
sábado
a segunda parte da preparação pro heist do Apocalipse.
O golpe do juízo final, cara.
Do Apocalipse. Ah, faz sentido, é parecido.
Uhum.
E agora falta fazer o golpe de fato lá, então...
Vai ter a parte 3, hein?
Vai
ter a parte 3, fiquem de olho.
Esperamos que seja a parte 3 e última, vamos ver.
Esperamos.
Então acessa lá twitch.tv/vagão42 e segue a gente lá pra você ser notificado assim que começar a live, mas a gente também avisa nas redes sociais.
Exatamente. Falando das redes sociais, que é a forma como você vai saber quando a gente lançar novos episódios ou estiver fazendo live ou qualquer outra coisa relacionada aos nossos programas, você pode seguir a gente no Instagram, no @vagão42. No Twitter, @vagão42, no Facebook, @vagão42, e pode mandar aquele e-mail maroto pra gente ler aqui no finalzinho do programa, no contato@vagão42.com.br. As nossas redes estão mais ativas do que nunca, então você pode acessar lá. Quase todo dia tem conteúdo novo lá pra vocês.
E é isso aí.
É isso?
É isso aí.
É isso.
Então, vamos embora. Espero que vocês tenham gostado do programa e nos vemos na sexta-feira no próximo Expresso.
Valeu, fiquem bem e um forte abraço.
Aquele abraço. Falou.